A Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, projeta que o esporte no mundo perderá quase 80 bilhões de reais por consequência dessa paralisação ou do cancelamento de eventos devido à pandemia do novo coronavírus. Para Virgílio Franceschi Neto, que é diretor da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a Abragesp, o impacto por aqui será maior nas modalidades que não são populares, como o futebol.
Aí é questão da modalidade saber trabalhar suas redes sociais para engajar e entreter o público que eles já têm. Aquela conexão diária, saber que existe uma programação, saber que existe uma rotina, quizzes, interação, palavra dos atletas, lives nos Instagrams. Então são ações que fazem com que o torcedor, o adepto dessas modalidades não tão populares, permaneçam nelas e não se esqueçam delas, né? Obviamente não vão se esquecer, mas que mantenham alguma conexão nesse tempo em que os jogos não têm acontecido por conta do isolamento social e nem tampouco os treinos têm acontecido. Então, ameaça sim, se as confederações, se os clubes dessas modalidades que não são tão populares não tomarem uma atitude e não trabalharem no sentido de você manter próximo o seu torcedor vai optar um outro lazer que não a tua modalidade. E aí, com isso, a prazo você vai perdendo um fã, um simpatizante, um torcedor.
Ele afirma que apresentar conteúdos exclusivos, como bastidores e curiosidades, é um caminho. Essa linha, por exemplo, que a Liga Nacional de Basquete segue desde a paralisação do Novo Basquete Brasil, o NBB. É o que explica o diretor de comunicação da Liga, Guilherme Buzo.
O foco basicamente foi tentar mostrar um pouco a realidade dos atletas, que não podem parar, tem que continuar se movimentando, afinal, a qualquer momento a competição pode retornar, mas ao mesmo tempo tentar estimular o fã de basquete, o fã do NBB, a participar também dessa história toda, né? Tá todo mundo na mesma situação, ou maioria das pessoas, então a gente criou uma hashtag, né? Uma campanha chamada Basquete em Casa, e a partir daí a gente começou com os atletas, então a gente estimulou alguns atletas a enviarem vídeos mostrando o que eles estavam desenvolvendo em casa, seja atividade física, seja algum tipo de brincadeira relacionada a basquete, e depois nós abrimos isso para o público enviar vídeos mostrando a criatividade, né, mostrando o que eles estavam fazendo dentro de casa.
Em meio à incerteza sobre quando a competição retornará, o que já causou baixas como a desistência do Bauru e a dispensa do time profissional do Pinheiros, e o prolongamento desta quarentena, a Liga foi adaptando a estratégia, como relata o dirigente.
A partir de agora, que já não é mais tão novidade você ficar dentro da sua casa, realizando atividades, isso tende a diminuir um pouco, não o fluxo das pessoas fazerem isso, mas o fluxo de engajamento para esse tipo de conteúdo. Então, a partir de agora, a gente deve explorar um pouco mais o conceito histórico da competição. A gente acabou de lançar, na verdade, uma votação para o público escolher qual é a seleção da história do NBB, então qual é o armador, quais são os dois alas e quais são os dois pivôs, e a gente deve trazer também alguns engajamentos ali nas mídias sociais, principalmente relacionadas a situações históricas da competição.
Aproximar atletas e fãs também faz parte da estratégia do Osasco Audax, ainda mais após a temporada da Superliga Feminina de Vôlei ser cancelada por causa da pandemia. Além de lives durante a semana, o clube promove treinos online e ao vivo aos sábados, com participação das jogadoras, como uma aula de zumba comandada pelas ponteiras Jaqueline e Ellen. Para Roberto Opsi, que é gerente de marketing da equipe, as ações têm permitido humanizar o relacionamento entre o torcedor e as atletas.
Essas lives nos deram também a possibilidade de se aproximar, não só ainda mais desse fã que nos consome praticamente diariamente, ouvindo ao José Liberati, mas também esse torcedor que não tem a possibilidade ou oportunidade de vir até Osasco acompanhar uma partida em loco. Então, gente de outras cidades, outros estados, até mesmo de outros países, tem participado, e além dessas métricas que as próprias plataformas nos dão, é muito legal ver o engajamento desse torcedor postando em sua própria rede social, ele ali acompanhando o treino do Osasco, treinando junto com as meninas, meninas ou participando durante as lives, tirando print que a resposta dele foi respondida e por aí vai.
O relatório da Esportes Velho, que aponta a perda financeira no esporte global, indica também a audiência domiciliar fruto do isolamento social como única na história da humanidade. Virgílio, da Abragesp, entende se tratar de um momento para mudar os paradigmas de gestão esportiva no Brasil.
O clube, a Liga, a Federação, é a dona do seu próprio conteúdo. Então ela tem um conteúdo muito vasto para ser trabalhado: história, bastidores, atualidade, vida pessoal dos atletas, dos craques do passado. Então o clube, sabendo que ele é dono do seu próprio conteúdo, a federação sabendo que é dona do próprio conteúdo, pode potencializar os rendimentos na transmissão, por exemplo, de um treino, na transmissão, por exemplo, de uma entrevista exclusiva. É tanto conteúdo que precisa ser produzido para engajar o torcedor e mantê-lo fiel ao seu clube, ao seu esporte, que essa entidade, ciente do que está fazendo, quando voltar à normalidade, se o clube cair em si, ele vai ter a certeza de que ele pode fazer muito mais com o que ele tem. É um momento de bastante oportunidade para que mude a maneira de pensar o produto esporte do Brasil.
E Roberto Oppici, do Osasco, destaca que essa experiência no período permite às entidades agregarem valor ao produto que oferecem aos patrocinadores.
Um momento tão difícil como esse, o engajamento virtual permite a gente continuar entregando para as empresas que apoiam o clube, que fazem com que esse projeto tão grandioso esteja de pé, mas quando isso normalizar, a gente vai ter oportunidade de amplificar ainda mais esse retorno, porque vai se unir o ambiente físico com o ambiente digital.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.